Olá, boa noite, seja bem-vindo ao Campus Verbal, programa de grande entrevista da Rádio Universitária do Minho, esta semana com Joaquim Daniel, coordenador da União dos Sindicatos de Braga. Tem 52 anos, está à frente desta estrutura desde 2012, cumprindo já 3 mandatos na liderança da União dos Sindicatos. Já a CGTP, a Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses, também sofreu uma nova mudança neste ano de 2024, com a saída de Isabel Camarinha e a entrada de Tiago Oliveira. Joaquim Daniel, muito obrigada antes de mais por aceitar este convite para estar connosco na Rádio Universitária do Minho para falarmos um pouco mais sobre a União dos Sindicatos de Braga e o momento atual que vivemos. Celebramos precisamente na Semana Transata o Dia do Trabalhador, numa altura em que estamos também a assinalar ainda os 50 anos do 25 de Abril, duas datas que não se podem, no fundo, separar e onde as centrais sindicais se realçam também com os seus programas comemorativos, como aconteceu aqui no distrito de Braga durante as últimas 2 semanas. Joaquim Daniel, começava por lhe perguntar precisamente relativamente àquilo que é a força dos sindicatos, da própria CGTP e da União dos Sindicatos de Braga aqui na região. Considera que a sociedade está atenta ao trabalho dos sindicatos?
Boa noite. Eu acho que está atenta, acima de tudo, pelas necessidades do dia a dia. Muito sinceramente, todos os trabalhadores hoje em dia sentem na pele o que sentiam aqui há uns anos atrás. Eu recordo-me quando eu entrei para a empresa onde trabalho em 92 e, passado 3 anos, tive necessidade, espoltada pela realidade, que era necessário fazer alguma coisa para alterar a realidade em que vivia, e foi quando passei a dirigente sindical em 95. Mas o que é que existia na altura, como existe hoje? A precariedade, infelizmente, no local de trabalho, na altura existia, hoje ainda é mais agravada pelas diversas alterações que o Código do Trabalho, que a legislação do trabalho foi sofrendo. As razões são as mesmas, ou seja, a necessidade de os trabalhadores poderem ter uma vida mais estável, que o salário passe a chegar ao fim do mês, que cada vez menos chega, por diversas razões, entre as quais os bens essenciais têm vindo a subir, os custos com a habitação, mas diversos outros custos no dia a dia, para quem quer ter família, por exemplo, tem imensas dificuldades para fazer face ao seu dia a dia. As rendas da casa também não estão fáceis hoje em dia por causa da especulação e a baixa existência de habitação promovida por parte do Estado, que poderia permitir um controle dos preços da habitação, mas isso tudo não existe. São razões para nós, no dia a dia, acreditarmos, e cada vez mais acreditarmos, que é necessário transformar a sociedade em que vivemos numa sociedade mais justa, em que o nosso salário, que é fruto da nossa venda da força de trabalho, quer física, quer intelectual, possa conseguir, ao fim do mês, ainda termos um bocado de salário para fazer face ao próprio mês. Estas são as realidades do dia a dia. A precariedade, o desemprego também, que tem vindo a ser muito resultado das relações de trabalho, ou seja, os contratos muito precários, cada vez mais precários. Aliás, hoje em dia, com a alteração feita em 2019 ao Código do Trabalho, nós tínhamos um contrato de experiência de 3 meses, agora são 6 meses, ou seja, o trabalhador ou a trabalhadora pode ser efetiva, contratada efetivamente com um contrato efetivo, mas durante 6 meses está na maior das precariedades, na maior dos condicionalismos, e então não dá estabilidade a ninguém e pode andar nesta vida anos a fio nesta mesma situação de precariedade. São todos motivos que leva a que, pelas injustiças, que leva a que cada vez mais os trabalhadores sintam a necessidade de se organizarem, sintam a necessidade de, no local de trabalho, fazer face ou seja, à necessidade dos aumentos dos salários. Nós, quando falamos que o salário mínimo nacional devia ser já 1.000 euros, não estamos a falar de nenhuma brutalidade, quando aqui no centro da cidade um apartamento, por muito simples que seja, pode custar 850 euros, 950 euros. Estamos a falar de um salário de 1.000 euros, que não é nada de maior, quando depois tem de ser feito faça um conjunto de outras despesas.
Calcular todas as despesas associadas a um agregado familiar ou a uma pessoa que viva sozinha. Temos precisamente esta ligação que é feita entre a classe trabalhadora, o sindicalismo. Considera que é mais fácil ou mais difícil hoje em dia ter pessoas sindicalizadas nas empresas?
Eu acho que o facto das dificuldades cada vez serem mais sentidas, o facto da injustiça da riqueza que é produzida pelos trabalhadores e a sua distribuição, a assimilação destas ideias, porque os trabalhadores sentem isso todos os dias, isso torna-se mais fácil que os trabalhadores sintam a necessidade de estar organizados. E estar organizados e saberem que juntos conseguem lutar todos os anos para que o aumento, em vez de ser um, que possa ser outro. Que as relações de trabalho, concretamente, os horários, para fazer conciliação da sua vida familiar com a sua vida profissional, possam ser uns e não possam ser outros. Mas isto são motivos no dia-a-dia. Aliás, eu vim para o movimento sindical com o sentimento de injustiça. Cada trabalhador cada vez mais está a sentir um sentimento de injustiça em relação ao que produz e ao que recebe em retorno dessa sua produção. E são tudo fatores que levam a que as pessoas tenham mais consciência e se juntem para serem mais fortes e se juntem aos sindicatos, efetivamente, porque assim sabem que são mais fortes. Os sindicatos da CGTP, todo o seu movimento sindical em geral, têm pautado por não claudicar, por não se render às normas gravosas do Código de Trabalho que procuram provocar a caducidade da contratação coletiva. Contratação coletiva é esta que regula cada carreira profissional, cada salário, e que tem sido bloqueado desde 2003 com os sucessivos governos. Na altura foi do PSD-CDS, e depois foi o PS, e depois voltou a ser PSD-CDS em 2012, e depois, agora em 2019, tudo isto tem vindo a alterar para pior as relações de trabalho. E quanto mais dificuldade o trabalhador tem de fazer face ao seu dia-a-dia, às suas necessidades, mas sentem a necessidade de se juntarem para serem mais fortes contra a outra parte que temos visto do outro lado e ultimamente tem sido escandaloso os aumentos que vão sendo acumulados pelos outros, por quem fica com a grande fatia desta riqueza que é produzida pelos trabalhadores e do lado dos trabalhadores fica o problema de não ter dinheiro suficiente para fazer face à sua vida, às suas necessidades. Eu até diria uma outra coisa. Um casal jovem que, por norma e com toda a justeza, quer casar, ou juntarem-se, querem formar família, com que condições é que o consegue fazer? E depois, o que é que acontece? Acabam por a vida acaba por levar a que realmente tenham a necessidade de formar família, mas depois deparam-se com um conjunto de dificuldades. Nós agora temos aí a possibilidade das creches gratuitas, mas também há falta de verbas para que haja mais vagas nas creches gratuitas. Ou seja, é quase os trabalhadores a ser explorados no local de trabalho, a ser explorados na própria sociedade, que não lhes cria as condições para que possam efetivamente serem felizes, formar a sua própria família. Isto são tudo um conjunto de injustiças que somam umas às outras para que efetivamente cresça este sentimento de injustiça junto dos trabalhadores e da população em geral, e que possam efetivamente, e têm tido essa consequência, cada vez mais a adesão aos sindicatos, do movimento sindical da CGTP, porque também a CGTP também tem estado com uma imagem de marca pela sua resistência e pela sua luta. Aliás, não claudica sobre a ameaça da caducidade da contratação coletiva, prefere resistir e lutar, envolver os trabalhadores para efetivamente dessa forma também fazer face às necessidades dos trabalhadores pela luta conseguir esses avanços.
A coordenadora da CGTP, Isabel Camarinha, saiu recentemente, entrou Tiago Oliveira, mais jovem. Este rejuvenescimento da estrutura também pode ajudar, no fundo, quase que a aproximar a classe trabalhadora mais jovem também dos sindicatos?
Eu acho que sim, mas nunca esquecendo o passado, nunca esquecendo os princípios e os ideais, nunca esquecendo isso. E uma coisa juntando-se à outra, acho que poderá haver potencialidades maiores para, claro, é uma pessoa diferente, fala de forma diferente, com certeza que há de cometer erros, há de ter mais virtudes, mas são pessoas diferentes, mas o projeto é o mesmo, que é a defesa dos trabalhadores e dos interesses dos trabalhadores. E acho que sim, que terá mais receptividade junto de quem possa estar mais distraído e só com uma linguagem mais jovem pode ser mais facilmente cativado para o que é essencial. O que é essencial é... Há um problema, é preciso encontrar a solução para esse problema. A solução nunca passou de outra forma a não ser pela luta, pela junção, pela força dos trabalhadores e pela luta para ultrapassar essas dificuldades. Porque nós estamos numa realidade que é esta, que é esta agora, é esta que há 100 anos atrás. O trabalhador procura, com o seu esforço de trabalho, quer físico, quer intelectual, obter o rendimento desse mesmo trabalho e procura obter o máximo rendimento possível para viver o melhor possível. A outra parte que paga esse esforço de trabalho vai procurar pagar o menos possível. Não é por acaso que os bancos hoje em dia têm tido aí lucros fabulosos, porque, efetivamente, é esse o papel deles. Nós estamos do outro lado, temos de ter outro papel. Claro que o governo, que é eleito pelos trabalhadores, podia ter aqui um papel decisivo, de regular, porque não podemos considerar que um trabalhador tem a mesma força de reivindicação, tem a mesma força como uma entidade patronal. Ou seja, não está ao mesmo nível. Um tem o poder económico que resultado do lucro obtido pela força do trabalho, que se apropria desse mesmo poder económico. E que tem esse esforço maior que lhe possibilita sobrepor-se à força do trabalho. Os trabalhadores têm de se juntar mais ainda para se conseguir fazer face a isso.
Muitas vezes considera que é precisamente a precariedade desses próprios trabalhadores que faz com que se resignem, de certa forma, com medo de perder esse rendimento.
Eu não digo que se resignem. Eu digo que limitam muito a sua própria ação, porque se é preciso pagar uma renda da casa, se é preciso pagar uma escola para a criança, uma creche, se é preciso pagar a alimentação, se é preciso tudo isso, às vezes há trabalhadores que têm dois e três trabalhos, que fazem da sua vida quase um escravo do trabalho, para poder fazer face às suas situações, às suas necessidades. No entanto, cada vez mais assistimos é que as entidades patronais, com as sucessivas alterações ao longo de anos, têm cada vez mais instrumentos nas suas mãos, instrumentos que não deveriam estar nas suas mãos, deviam estar nas mãos dos trabalhadores, ou então nas mãos do regulador, que seria o governo. Quando os bancos precisaram de dinheiro, o que é que o governo fez? Pegou no dinheiro dos impostos, colocou, auxiliou os bancos. Agora que os trabalhadores precisam, para equilibrar esta relação do trabalho, precisavam que as leis estivessem mais aos lados dos trabalhadores, não estão. Infelizmente não estão, continuam a estar a possibilitar a riqueza acumulada cada vez mais por parte de alguns grupos económicos e financeiros. Se nós aumentássemos os salários na mesma proporção que os aumentos dos lucros têm acontecido nos grandes grupos económicos e financeiros, com certeza que havia aqui algum equilíbrio. Por exemplo, se uma empresa aumenta 10% os seus lucros de um ano para o outro, era justo que aumentasse também 10% aos salários daqueles trabalhadores. Algumas empresas, como os bancos, têm tido alguns 37% de aumento dos lucros. E porquê é que os seus trabalhadores não podem também ter um aumento equitativo em termos de percentual? Claro, não estamos a falar da mesma verba em termos absolutos, mas estamos a falar de uma pequena verba que ficaria muito bem nos bolsos dos trabalhadores para poderem fazer face às suas necessidades. E, com certeza, até a própria economia ganhava com isso. Nós recordámos-nos aquele período célebre entre 2015 e 2019, a seguir à Troika. Foi com o aumento do rendimento do trabalho, dos trabalhadores, que foi possível a economia crescesse daquela espiral de estagnação e de afundamento e passou a crescer. Como nós sempre dissemos, para a economia interna do nosso país crescer, é preciso que haja rendimento no bolso dos trabalhadores e não continuarmos a seguir cegamente orientações do Banco Central Europeu, em que procuram concentrar a riqueza em meia dúzia de grupos económicos e financeiros e retirar à esmagadora maioria da população esse mesmo rendimento. É o que tem acontecido ultimamente. Aliás, os bancos têm tido lucros muito à custa do aumento das taxas de juros, das prestações da casa das pessoas. As pessoas passam maiores dificuldades, porque efetivamente é-lhes retirado do seu bolso para dar a alguns.
Temos desde março deste ano um novo governo, sem maioria, mas um governo de direita. Esta abertura de diálogo com diferentes classes profissionais, que foi um compromisso assumido desde logo pelo Primeiro-Ministro Luís Montenegro, está em linha com o que a União dos Sindicatos de Braga esperava?
Infelizmente é mais do mesmo, infelizmente. Recordei há um bocado do Código de Trabalho criado pelo governo PSD-CDS na altura, em 2003. E depois a nova alteração em 2012. Mas que o PS, pelo meio, em 2009, também voltou a alterar para pior. Ou seja, a linha continua a ser a mesma, infelizmente. Aliás, eles agora dizem, ensaiam uma teoria que é preciso aumentar a produtividade para depois aumentar os salários. Mas é sempre para depois. Os salários ficam sempre depois. Os lucros dos grandes grupos económicos têm vindo a aumentar consideravelmente, e não é por falsa baixa produtividade ou por média ou por alta produtividade. Não é por essa questão. A questão é a apropriação da riqueza produzida pelos trabalhadores. E esta continua a ser a linhagem do PSD-CDS no atual governo, até um dia que decida provocar eleições estrategicamente, mas somente por questões estratégicas.
Acredita que isso possa acontecer?
Acredito, porque quando a estratégia é ganhar eleições, quando a estratégia é aumentar o seu objetivo, que é ter maior força na Assembleia da República, para depois a seguir fazer a mesma política com mais força, ir mais fundo, até se calhar alterar as condições em que vivemos em termos de democracia, se calhar até. Mas a questão fundamental para os trabalhadores não é essa. A questão fundamental para os trabalhadores no dia a dia é: o meu salário, quantos dias é que dá para o mês? O mês tem 30 dias, o meu salário dá só para 20 dias. Ou dá para 31 dias, ou para 40 dias. Não dá para 40 dias, nem dá para 30 dias sequer. Essa é a questão fundamental. E se isto é assim, é injusto. Se eu produzo, se nós todos nós trabalhamos e produzimos, temos de ter, no mínimo, alguma recompensa que possa possibilitar viver em condições minimamente dignas. E depois fala-se da baixa natalidade. Mas é preciso criar condições. Nós estamos a falar da natalidade. Estamos a falar dos nossos filhos, que são o futuro desta sociedade, que esta sociedade quer continuar a que exista a gente para poder continuar a manter o mesmo modelo de desenvolvimento, que é a exploração. Nós não queremos uma sociedade assim, queremos uma sociedade mais justa. E há possibilidades, há dinheiro. Aliás, os lucros estão aí para dizer isso mesmo. Há dinheiro. Dinheiro não falta. Está aí muito mal distribuído. É preciso distribuir melhor perante a riqueza que é produzida.
Sobre precariedade ainda, considera que é transversal no tecido económico da região?
Aliás, isso também é motivo do aumento do desemprego, tem vindo-se a registar. É motivo disso mesmo, ou seja, quanto mais precário for o vínculo de trabalho, as pessoas ganham, além de ganharem menos, têm menos segurança no local de trabalho, têm menos condições para planificar a própria vida, têm menos condições para poder ter uma habitação condigna. Portanto, a precariedade, na minha opinião e na opinião do movimento sindical da CGTP, é o grande motivo para fazer a chantagem, para poder aumentar a exploração. Esse é o grande problema.
Olhando para greves que se vão realizando, nomeadamente no distrito, quase sempre são nas mesmas empresas. Falamos, por exemplo, do grupo Bosch. Isto significa que aqui é que estão mais problemas do que nas outras empresas, ou há uma força sindical maior que permite a promoção de greves e plenários com maior adesão por parte dos trabalhadores?
Essas são as mais visíveis. Mas numa empresa com 12 trabalhadores, por exemplo, em Guimarães, fazem as suas lutas pelos seus aumentos. Às vezes até conseguem mais facilmente, como são menos, estarem mais unidos e conseguir mais objetivos. Se calhar também se torna menos visível, porque conseguem resultados mais facilmente ou mais rapidamente, porque também estão ali muito perto mais da entidade patronal, e a entidade patronal também sabe que as pessoas merecem e precisam efetivamente ganhar mais. Umas lutas são mais visíveis que outras. Por exemplo, vai haver amanhã greve aqui no Diário do Minho, mas há outras...
Na gráfica do Diário
Sim,
do Minho.
Sim, exatamente, né? Na gráfica. Mais especificamente é isso que eu ia colocar. Mas há outras por aí fora, nem FASEC ali no Porto. Agora o STAL está a trabalhar a nível das câmaras também, com conjunto de reuniões plenárias, e vão fazer com certeza lutas. Aí está muito em voga a questão das relações de trabalho, mas sobretudo as condições de trabalho também, além do subsídio de penosidade e salubridade e risco também, há um conjunto de outras situações que estão aí. Agora, as greves, a partir do momento em que nós temos esta desmontagem, esta situação em que o patrão tem os instrumentos na mão para poder fazer caducidade, provocar a caducidade dos contratos coletivos de trabalho, nós nestas últimas décadas temos dirigido efetivamente para os locais de trabalho. Mas isto são greves que é aqui uma e não são todas ao mesmo tempo. Ali outra, não, e têm menos visibilidade. Mas o que é fundamental, tenham mais ou menos visibilidade, o que é fundamental é que o trabalhador, sentindo-se prejudicado, sentindo-se injustiçado, que se possa juntar, e nós somos esse promotor da junção desses trabalhadores para lhes dar força, para que aqui ou acolá, neste local de trabalho ou no outro, possam efetivamente resolver os seus problemas. Porque essa é a intenção final também, é resolver os problemas dos trabalhadores. Não é fazer greve, é resolver o problema dos trabalhadores. Um problema resolvido é menos uma preocupação, é menos uma dor de cabeça para o movimento sindical. Um problema que esteja para resolver, que seja mais um. Nós temos de debruçar-nos sobre esse problema e ajudar os trabalhadores a encontrar soluções.
Recordo aos nossos ouvintes que estamos à conversa com Joaquim Daniel, coordenador da União dos Sindicatos de Braga. Joaquim Daniel, há pouco estava aqui a tocar precisamente nas autarquias. Os direitos e reivindicações dos trabalhadores dos municípios do distrito são também, obviamente, muito acompanhados pela União dos Sindicatos. Assumem alguma evolução positiva neste sentido nos últimos anos?
E assumimos, e também não é transversal a todos os municípios. Há municípios que entendem atuar de uma determinada forma e outros de outra. Não é transversal. Há municípios que fazem, por exemplo, a opção gestionária em relação a uns determinados problemas e aceitam, e então os trabalhadores acabam por ser beneficiados. Há outros que não. Por exemplo, nos resíduos temos situações diversas. Umas que têm participação dos municípios, umas empresas que têm participação dos municípios, outros que não têm. É diverso também aí, cada vez mais, aliás, estas transferências ensaiadas e concretizadas, inclusive pelo anterior governo do PS, também vem acrescentar mais problemas ao problema, vem acrescentar mais dificuldades, vem acrescentar mais problemas, porque o que é transferido, e alguns municípios já se começam a queixar de que o que efetivamente é transferido é as responsabilidades, não é as verbas. Mas nós sempre dissemos e alertámos para isto, porque a intenção do Governo Central é sempre descartar-se dos problemas e o dinheiro depois há de ir, se for, se não for, depois desenrasquem-se. Isto não é prestar um serviço público de qualidade à população, pelo contrário, é denegrir, é desvalorizar um serviço que seja prestado à sociedade. E as câmaras prestam um serviço fundamental, mas quando começam a assumir responsabilidades que não são e nem deveriam ser suas, deviam ser do Estado Central. Já alguns municípios já vêm dizer que estas tarefas deviam ser do Estado Central, mas são transferidas, são aceitas pelos presidentes de Câmara locais, mas sabendo eles já à partida que a transferência da verba suficiente para aquela responsabilidade não vai ser transferida, nunca vai ser transferida.
Joaquim Daniel, ainda a propósito daquilo que são cadernos reivindicativos na região, olhando para o caso do Hospital de Braga, agora Unidade Local de Saúde de Braga, que sofreu recentemente essa reestruturação ainda com o anterior governo PS, entretanto este novo governo que tomou posse tinha inicialmente como objetivo promover o regresso ao modelo de parceria público-privada, entretanto ainda não se sabe muito bem o que é que vai acontecer aqui. Que posicionamento é que apresenta a União dos Sindicatos de Braga perante esta situação?
O que a União dos Sindicatos de Braga e os sindicatos da área da saúde pensam sobre o assunto, que a ULS não vai resolver problema nenhum. Aliás, estas responsabilidades deviam ser plenamente assumidas pelo Estado Central. O Estado Central, que nos últimos anos, ainda mais o anterior ministro, foi um exemplo da destruição de um grande papel, de um grande contributo para desvalorizar o Serviço Nacional de Saúde. Muito fez por isso quando não queria contratar profissionais para valorizar o Serviço Nacional de Saúde. Pelo contrário, quis antes promover o negócio da doença com os privados. Aliás, grande parte do orçamento do Serviço Nacional de Saúde é transferido diretamente para o privado, quando o público poderia perfeitamente tratar dessas mesmas questões. Aqui, em relação ao Hospital de Braga, nós reivindicámos há muito tempo que é necessário uma nova ala cirúrgica. Porquê? Porque também tem sido um grande problema, acima de tudo, um grande problema, falta de disponibilidade das instalações, e o próprio Estado tem pago imenso dinheiro, com os seus profissionais, claro, do hospital, a irem alugar salas fora para fazerem as respectivas operações. Isso são tudo deficiências que podiam ter sido resolvidas com o Ministério da Saúde e que nunca quis as resolver porque sempre teve um único motivo, a sua motivação foi financiar o serviço privado de saúde, como está agora este governo a querer fazer. Aliás, este governo até já no seu programa, embora seja um bocado ainda vago, no programa do governo, vem procurar vão resolver os problemas todos dos portugueses. Mas vão resolver como? Passar cada vez mais o orçamento do Estado, da área da saúde, para os privados, pôr aí o negócio da saúde a funcionar. Nós muito bem sabemos como é que funciona o privado. Há dinheiro? Trata-se. Não há dinheiro, vai para o público e há de se arranjar lá qualquer coisa. Mas arranjar qualquer coisa no Serviço Nacional de Saúde não pode ser qualquer coisa, porque tudo o que o privado não resolve cai no automaticamente no Serviço Nacional de Saúde. Pois é preciso é continuar a fazer um investimento nos profissionais, mas não só nos profissionais, também nas instalações, mas nos profissionais. Ao longo das últimas décadas, foram muitos hospitais que foram encerrados, foram centros de saúde que foram encerrados. Aliás, como é que se quer fixar a população nas zonas mais rurais do nosso distrito, mas não só do nosso distrito, mas do nosso distrito? É retirando de lá todas as valências, deixar as pessoas ao abandono? Pois, não é assim que se valoriza os serviços públicos, não é assim que se fixa lá a população, é preciso dar condições. Hoje em dia, os bancos estão a lucrar milhões, mas cada vez menos encontramos uma caixa multibanco, cada vez menos encontramos um banco aberto. Aliás, houve casos, em alturas, que parece que conselhos ficavam sem uma única agência bancária. Nós não podemos continuar a insistir no encolher para maximizar os lucros, ou seja, é retirar à população em geral, aos trabalhadores em geral, as condições para viverem com dignamente. Hoje em dia os reformados, por exemplo, continuam com baixas reformas e a idade da reforma legal continua a aumentar. É impossível esta situação, não podemos continuar com esta situação. Aliás, tem ido à Assembleia da República e o Movimento Sindical também está a promover neste momento e vai levar novamente à Assembleia da República, mas vai todos os anos. Uma proposta de profissões com desgaste rápido possam aceder à reforma mais cedo e sem penalização. Tem sido sempre os mesmos de sempre na Assembleia da República a votar contra as nossas propostas. Baixo assinado do Movimento Sindical Unitário, agora quem está a promover neste momento é a FIEC e Metal. A promover um abaixo assinado, a recolher, já há milhares de assinaturas recolhidas. Vai à Assembleia da República. Nós temos assistido PS, PSD, CDS, Iniciativa Liberal e Chega, sempre a votar em contra. Mas é esta gente que nos representa. Mas foram esta gente que foi eleita pelos trabalhadores. E agora precisamos esclarecer também para que se leve a consciência dos trabalhadores de que para termos melhores condições de vida, nós precisamos que estes que estão lá eleitos por nós votem as nossas propostas favoravelmente e que as aprovem. Custa alguma coisa aprovar uma lei, por exemplo, em relação ao trabalho, ao trabalho penoso, que possam reformar-se mais cedo?
Estamos a falar de que áreas já agora profissionais? Podemos falar de construção civil?
Podemos falar de todos os trabalhadores que trabalham por turnos, ou quer turnos fixos ou turnos rotativos. Mas podemos falar das forças de segurança também, que também têm desgaste rápido. A construção civil é um caso desses. Mas quando falamos de trabalhadores por turnos, é transversal a todos os setores de atividade, absolutamente todos. Alguém que não trabalha de noite e não dorme de noite, é natural que vá, ao longo de anos, acumular um desgaste que não permite, efetivamente, ter melhor saúde ao fim de uns quantos anos. Ao fim de 40 anos de trabalho, por exemplo, não vai ter a mesma saúde que teria se tivesse só durante o dia. Mas isto também tem que ter atenção e tem que merecer atenção. E deveria, efetivamente, até porque agora ainda não existe esse discurso de que, coitado, a segurança social vai à falência. Pelo contrário, tem havido superávit. Quanto mais trabalhadores houverem a trabalhar, mais a receita a segurança social terá. Portanto, não há esse problema do financiamento da segurança social. Os trabalhadores podem perfeitamente ir para a reforma mais cedo, com alguma saúde ainda para poderem viver e sem penalização, porque é preciso haver condições financeiras para poder estar a viver uma reforma tranquilamente. Isso é fundamental, mas há um conjunto de outras situações que nós também achamos que deveriam ser resolvidas. Nós falámos do trabalho por turnos, mas, por exemplo, hoje, a tecnologia, hoje em dia, a sociedade e a indústria, então, há aí situações muito bem visíveis de evolução da tecnologia. Mas uma questão que se coloca é: a evolução tecnológica fica para onde? O resultado disso fica para onde? Fica mais uma vez para o lado da entidade patronal? Uma máquina que hoje faz 5 ou 6 operações, quando antigamente só fazia uma operação, para fazer aquelas 5 ou 6 operações precisava de 3 ou 4 ou 5 trabalhadores, agora só precisa 1 ou 2. Este resultado de mais-valia, em vez dos preços do produto serem esmifrados, baixados, não podiam resultar, por exemplo, na redução do horário de trabalho, conciliação da vida pessoal com a vida familiar. E quando os meus filhos nasceram, eu tive a possibilidade de efetivamente acompanhar o crescimento dos meus filhos, mas acho que qualquer pessoa devia ter essa possibilidade de planear a sua vida, de ter os filhos, criar os filhos, acompanhar a sua educação também. Isto exige uma conciliação entre a vida do trabalho e a sua vida familiar.
Quando falamos de conciliação, leva-me a outro assunto, outra área de trabalho, os call center, cada vez mais. Aliás, em Portugal, muitas empresas estrangeiras procuram Portugal precisamente porque estamos a falar de uma mão de obra mais barata. Estamos a falar também de horários muito exigentes e de uma profissão de desgaste mental acentuado. Há também muitas greves destes trabalhadores sucessivamente.
E ainda veio estes dias, ontem, infelizmente, uma notícia, veio a público por denúncia do SESP, o Sindicato de Comércio, Escritórios e Serviços, de algumas empresas dessa área aliciarem jovens estrangeiros para trabalharem cá, com a promessa de lhe garantirem a habitação, e houve um caso caricato, mas não tem sido só um, infelizmente, de um trabalhador que teve de baixa, faltou um dia ao trabalho, num call center, e que de imediato a entidade patronal despejou, sem processo nenhum de despejo da sua habitação, porque quem pagava a habitação era a entidade patronal, embora lhe descontasse do salário, na prática quem pagava a habitação era o próprio trabalhador, e transformou-se num habitante da rua, ou seja, num sem casa. Uma coisa destas é o aumento da exploração ao máximo. Quando lhes prometem para vir cá para trabalhar com condições melhores um bocado de salário de onde vivem e com a garantia de casa, uma vez que também esse problema de casa hoje em dia é cada vez mais crescente, e infelizmente por falta de intervenção do próprio Estado, aliás, Portugal tem nem sequer 10% de habitação pública. Há países da Europa, do centro da Europa, que têm 50% e tal de habitação pública, que também permite regular os preços da habitação. E este jovem viu-se do dia para a noite, e foi denunciado ainda ontem pelo SESP, essa mesma situação, que é, além de ter sido já ultrapassado antes, outras tentativas do género. Ontem foi concretizada aquela, em que o trabalhador foi viver para a rua. É um escândalo. É um escândalo. À partida, quem pagava a renda da casa é o próprio trabalhador, através do desconto direto no próprio salário. E depois é despejado sem nenhum processo de despejo nem nada. De um dia para o outro, vais embora, não tens onde morar. Passou a ser um ficar sem trabalho, passou a viver na rua. É mais um caso deste. E depois nem há quem se revolte contra estes nossos imigrantes que cá estão, mas os nossos que para lá vão também cada vez mais, também quantas dificuldades não hão de passar também, com situações idênticas a estas ou parecidas. Nós não podemos viver numa sociedade que trata assim as pessoas, não podemos. Temos de transformar esta sociedade. E esse é um dos motivos que me levou ao movimento sindical.
Falando ainda de empresas, mas de outros exemplos, temos cada vez mais empresas, nomeadamente até aqui em Braga, que tentam, no fundo, compensar, entre aspas, os seus trabalhadores com prémios, com viagens. Como é que a União dos Sindicatos de Braga olha para estes exemplos também de iniciativas paralelas que procuram, no fundo, compensar os trabalhadores, mas com uma visibilidade mediática que é evidente?
Essa compensação, não vou dizer que não é bem-vinda. Eu acho que é bem-vinda. A questão que se coloca é uma outra. É o salário do dia-a-dia desses trabalhadores chega para essas pessoas viverem com dignamente, planearem a sua vida? Se assim é, tudo muito bem. Se esses trabalhadores que recebem uma vez por ano ou duas vezes por ano um prémio, ou recebem as viagens, que também merecem, e se calhar de outra forma não fariam, não teriam condições para o fazer, a questão que se coloca é: o seu salário no dia-a-dia chega para fazer face às suas necessidades? Tudo muito bem. Se chega, tudo bem. Se não chega, não podemos continuar a tapar o sol com a peneira. O prémio dado, ainda por cima as empresas pagam menos impostos sobre esses prémios que fazem. Acabam por também fugir. Ou seja, nem sequer ao próprio Estado estão a ser boas. Porque se descontasse no salário, era mais descontos para a Segurança Social, era mais descontos para o IRS. O próprio Estado beneficiava mais com isso. Mas nós temos tido, infelizmente, governos que não se têm preocupado nada com o Estado. Pelo contrário, aliás, até havia uma teoria que diziam assim: menos Estado, melhor Estado. Mas quando é para receberem subsídios, os mesmos que dizem menos Estado, melhor Estado, dizem mais Estado, porque é preciso mais subsídios para engordar as bolsas dos grandes grupos económicos e financeiros. Ou seja, quem diz uma coisa diz a outra. O que é preciso é: os prémios são positivos se os trabalhadores viverem com dignamente na vida que querem construir, com as suas famílias, se conseguem planear a sua família, se conseguem conviver, se conseguem pôr os filhos a estudar. Por exemplo, o ensino que devia ser gratuito, cada vez mais, aliás, agora em relação a anteriormente, custa menos um bocado. Mas, por exemplo, a minha filha custa-me de propina 125 euros. O meu filho aqui na Universidade de Minho custa-me 67 euros e qualquer coisa. Mas é um peso para a família. sem dúvida que este peso deveria ser garantido pelo próprio Estado Central. Ou seja, isto porque eles não pagam, vivem em casa e vêm para cá diariamente. Mas quem é que eles estão deslocados? Como o meu filho já esteve deslocado na Covilhã. São sempre custos. Agora, o meu salário ou faz face a isto ou não faz face a isto. E isto é que as contas temos de fazer até ao fim do mês.
Joaquim Daniel está na coordenação da União dos Sindicatos de Braga desde 2012, como já referimos no início desta nossa conversa. No próximo dia 5 de julho há congresso que será realizado no IPDJ de Braga. Depois de 3 mandatos à frente da União dos Sindicatos de Braga, há ainda força para continuar?
Eu acho que eu tenho disponibilidade para continuar pelo menos mais um mandato nesta tarefa, que na minha opinião é uma tarefa de coordenação, mas é uma tarefa que é partilhada por todo o coletivo, de toda a direção, e só assim é que é possível desempenhar esta tarefa, não há outra forma de o fazer. Mas espero efetivamente continuar a contar com uma equipa vasta que possa me ajudar a desempenhar esta tarefa e que, acima de tudo, que outros vão assumindo outras tarefas para me aliviar esta minha tarefa.
Ou seja, há disponibilidade para mais um mandato, mas depois disso basta?
Opa, a idade começa a pesar.
Muito bem, Joaquim Daniel, quero agradecer a sua presença no espaço da Rumo Campos Verbal. Obrigada por esta entrevista, aqui com a garantia então de que apresentará possivelmente uma recandidatura no próximo dia 5 de julho à coordenação da União dos Sindicatos de Braga. Esta entrevista, de resto, pode agora ser escutada em podcast em rumo.pt. Eu estou de volta na próxima semana com mais um convidado. Até lá.